Para você, conectado na Central 3, está começando a partir de agora mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/central3. Converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3. Titulares apostos já no estúdio. Central 3, ao meu lado, Chico Malta. Boa noite.
Boa noite, Pelege. Como é que você tá? Tudo tranquilo?
Tudo ótimo.
Foi bem de fim de semana?
Mais ou menos.
Mais ou menos?
Mais ou menos.
O que aconteceu?
Problemas futebolísticos, o que me deixou um pouco... Triste é a palavra, tá bom. Chico, valeu. Rodrigo Monteiro de Castro. Boa noite.
Boa noite, Pelege. Boa noite, ouvinte da Central 3. Colegas aqui da mesa.
Boa noite.
Boa noite, Vitor Biner.
Boa noite, Pelege, Rodrigo. Boa noite, Chico Malta. Boa noite, Leandro e Yasmin. E já dou boa noite ao convidado que você vai apresentar daqui a pouco.
Leandro e Yasmin, boa noite.
Como é que tá, Pelege? Você tá bom? Um grande abraço pro amigo Central 3. Estamos aí.
Legal. E, Vitor, por favor, apresente o nosso convidado.
Nosso convidado é o técnico de futebol Richard Malca, que mais que convidado é amigo meu e do Rodrigo. Amigo meu desde quantos anos, Richard? Boa noite.
Boa noite, prazer poder estar aqui. Mais de 25 anos.
Mas, amigo, há muito tempo.
Desde o tempo que tinha cabelo, né?
Eu tinha cabelo, ele tinha mais cabelo. Amigo de arquibancada, tá? Amigo de bairro, de arquibancada, de jogar bola. E que eu virei jornalista, falo de esportes, ele virou primeiro preparador físico, subiu com o Barueri, quando o Barueri conseguiu a vaga para a primeira divisão, trabalhou com o Ralf, com o Leandro Castan, conhece os bastidores bem, já elogiava os jogadores naquela época, e hoje é treinador desempregado do futebol da Paranaense na primeira divisão.
Antes dele falar, eu ia perguntar como é que ele aguenta tanto tempo, afinal 25 anos de amizade, aí que eu percebi que eu conheço o Vitor há 30, então eu estou na sua frente. Boa noite, Michel.
Boa noite, prazer poder estar aqui com vocês.
Já falou isso.
Encontrar vários amigos aí, estou à disposição de vocês aí para contar algumas curiosidades do futebol.
Liga não, Richo, o Vitor Bini costuma trollar o Chico, agora você que é amigo, o Rodrigo também, é normal.
É para evitar que me venham para cima de mim, sabe que a melhor defesa é o ataque.
É o ataque? Tá certo. Bom, vamos começar o programa falando de Campeonato Paulista.
Falta pouco, hein, Pelege?
Falta pouco.
Só mais duas semanas e acaba o Paulistão, hein?
Ah, é, né?
Putz, tô tão feliz, cara.
Logo começa o brasileiro. Rodrigo, Monteiro de Castro, Birner, Richard, Leandro e Amin, Chico, todos comentando aqui. Tivemos Mogi Mirim 1, Santos 1 e o Peixe se classificando nas cobranças de pênalti. Foi um jogo morno, foi um jogo bom, venceu o melhor?
Eu não vi o jogo, Pelege, mas todos os relatos apontam para que foi que tenha sido uma partida melhor do que a de domingo. Confere, Vitor?
Confere. Melhor, mais movimentada, com mais alternativas e com o Mogi jogando melhor que o Santos.
Um pouco pegada, né, Vitor? Alguns lances mais duros, né? Foi...
Mas achei o jogo mais pegado do domingo que o jogo do sábado. Porque no jogo do sábado, tem uma coisa da filosofia do Santos de futebol, que tem a ver com o treinador. O Santos, ele abre muitas vezes mão da posse de bola. O Santos joga um pouco recuado, o ataque se movimenta pouco. Então parece que o jogo é calcado em cima da marcação, que é boa, na maior parte do tempo, apesar de você ter cometido alguns erros, é boa, e do Neymar. E aí tem a jogada aérea, o Cícero avança, como é uma surpresa que aparece de trás, o Montinho não está jogando nada, se machucou, né? O André não começou jogando, não está jogando nada, entrou no lugar do Montinho, e o Miralles, que era o centroavante, veio fazer a linha de três do lado direito do 4-2-3-1, antes era o Montinho que jogava ali. E eu imagino que um ataque, um sistema ofensivo, o Richard pode falar disso bastante também, com o Montinho, com o Neymar, com o Miralles, com o Arouca, que tem uma boa saída de jogo, com o Cícero, que aí é um terceiro jogador de meio campo, para mim não é nem um meia, nem um volante, mas cumpre aí a função de apoiar com uma certa qualidade. Quando a gente imagina o Mogi Mirim, que tem um time com o Roger Flores, sabe, com alguns jogadores rodados aí que nunca fizeram muito sucesso, você imagina que o time do Santos pode se mexer mais, pode ter a posse de bola, pode ser ele a tomar a iniciativa do jogo, uma partida que o empate levava para os pênaltis. E os pênaltis, me parece, que apesar do Mogi ter atuado melhor e ter ficado muito mais perto da vitória, antes do jogo era uma situação muito mais confortável para o Mogi do que para o Santos, que tinha muito mais time para matar o jogo. Então eu acho que o time, o Santos é um time estático.
Uma obrigação, de certa forma, né?
Uma obrigação, de certa forma. Até porque o Santos não está para campeonato, o Santos não disputa outro torneio, disputa a Copa do Brasil, mas não teve nenhum desgaste gerado por isso. Teve mais tempo para treinar do que os outros times grandes daqui. O Corinthians foi o que menos teve tempo, porque se apresentou depois, ganhou o Mundial, e é punido pelo calendário quando ganhou o Mundial. O São Paulo, o Palmeiras e o Santos tiveram o mesmo tempo, só que o São Paulo já entrou logo na segunda semana com o mata-mata de Libertadores de repescagem. O Palmeiras superando uma baita de uma crise, né? Porque a torcida está desconfiada, porque não gosta do treinador, porque o elenco não está à altura da história do time, aí se superando. E o Santos, estagnado. Santos, que deveria crescer mais, continua estagnado e escapou de uma derrota do Palmeiras por pouco. Por mais que o Palmeiras tenha empatado depois, o Palmeiras teve mais volume de jogo. Eu sei que o Santista vai ficar incomodado comigo, mas teve impedimento do Vinícius no lance lá, que era de perigo, que sabe, difícil, o árbitro errou, faz parte, mas o Santos devia, como contra o Palmeiras ficou devendo posse de bola, ofensividade, movimentação, teve os mesmos problemas contra o Montemirim. E ganhou nos pênaltis de novo, que é uma circunstância de mérito, mas totalmente fora do controle.
E nos vestiários do nome do estádio do Montemirim, cujo nome é cada semestre é um diferente, eu já não sei mais qual é o nome, a pergunta que fizeram para o Muricy sobre o momento do Santos ter chegado à final, qual era o grande mérito, e ele falou que é a disciplina tática do time. Não é a qualidade do Neymar, não é a qualidade do Rafael defendendo o pênalti, não é a bola aérea, não, é a disciplina tática do time que deixou de fazer um futebol bonito, mas passou a ser um time que está 15 jogos invicto, e o Muricy acha que isso é porque o time é durão e está nas mãos dele.
15 jogos invictos no Campeonato Paulista tem um valor quase nulo.
É ínfimo, o valor ínfimo.
Ínfimo, sim, porque se o Muricy acha que o time está taticamente bem, aí a gente tem um problema. Porque eu achava que o Muricy não estava satisfeito com o time. Porque você, Montilho, por exemplo, um sistema ofensivo, repito, com Montilho e Neymar. Montilho sempre na direita, às vezes cai um pouquinho para o centro, raramente aparece na esquerda. Neymar muito tempo na esquerda.
Eles não alternam, né? Eles não buscam alternativas, né? Estão parados na marcação.
Quando o time está fechado, você vê o Neymar vindo buscar o jogo na linha do meio campo, porque o Santos não tem saída de bola, apesar de ter jogadores como Arouca, Cícero, que tem qualidade para saída de bola. Você, Richard, entende de tática bastante também, eu queria saber o que você acha.
Não, eu assisti esse jogo específico, eu achei que o Santos sofreu bastante no jogo, achei que o Mojimirim foi melhor boa parte do jogo. Mesmo o Santos estando atrás, não chegou em momento nenhum a exercer aquela pressão de procurar o gol de empate. Na verdade, acabou achando o gol de empate num lance de bola alçada. A bola sempre mais no pé dos zagueiros do que de jogadores do setor de meio de campo. Os zagueiros com a responsabilidade de armar.
Os volantes muito perto dos zagueiros, né? O tempo inteiro os zagueiros muito atrás, né?
Na verdade, os volantes mais parados, eu achei, e os zagueiros com a responsabilidade de, na maioria das vezes, procurar o Neymar e torcer para ele numa jogada individual acabar resolvendo o jogo. O Montilho não vem rendendo no Santos o que rendeu no Cruzeiro nem de perto, é natural, porque também está chegando agora, está se ambientando agora.
Eu acho natural o futebol do Montilho agora. Estranho foi o futebol dele no Cruzeiro.
Pode ser, encaixou melhor no time. No pé.
Eu acho que é meio termo.
Isso varia de acordo com a equipe, com a forma de jogar.
Não é tão ruim quanto hoje, nem tão bom quanto era no Cruzeiro.
Eu acho que nesse jogo específico não foi mérito tático, não foi qualidade, foi um jogo onde se achou um empate. E nos pênaltis, aí sim, valeu, principalmente da qualidade do Rafael, que há várias partidas mostrou que já é goleiro pegador de pênalti, mais uma vez mostrou isso, e aí fez por merecer estar na final em cima dos pênaltis, porque durante o jogo, na minha opinião, o Mogi era merecedor de conseguir o resultado positivo.
E só lembrando que a federação confirmou o primeiro jogo no Pacaembu, segundo jogo na Vila Belmiro, final do Campeonato Paulista.
Eu não acredito na tentativa de imagem da semana que o Neymar tentou fazer, tentando chorar copiosamente após uma vitória em disputa por pênaltis. É uma necessidade de ser manchete que esse menino tem, que realmente me incomoda.
Aí eu acho que tá pegando no pé dele e é à toa.
Ele
se emocionou. Não. Ele deve estar indo embora.
Eu duvido muito que ele tenha se emocionado com uma vitória contra o Mojimirim.
O Leandro, eu acho que isso, sinceramente, eu acho que demonstra que o tempo dele no Brasil e no Santos acabou. Porque nada que ele faça hoje em dia é bem recebido. Eu até acho que tem marketing por trás. Mas é isso. A imprensa, os torcedores, favoráveis ou contra o Santos, pegam no pé do Odeimar por absolutamente nada.
Ou absolutamente tudo, né?
Polêmica!
Não adianta, a gente não vai chegar ao denominador comum.
Isso é apenas semântico. Enfim, foi a imagem que eu vi do jogo, não assisti a partida e eu acho muito difícil emocionar com um campeonato paulista como esse. O Palmeiras e Santos no sábado passado foi muito chato, o clássico contra o São Paulo e Corinthians foi muito chato. O público está respondendo e está mostrando isso, o público no jogo de ontem no Morumbi não foi grande. Hoje o Campeonato Paulista não é mais legal pro time grande, nem pro time médio, nem pro time pequeno, nem pra mídia, nem pro torcedor. Todo mundo sabe pra quem que é legal o Campeonato Estadual hoje. E dá pra fazer um campeonato legal, cara, com menos data e um formato um pouquinho melhor, pra não falar que tem que acabar.
Que 23 é o que... datas pro Campeonato Estadual, o Brasileiro tem 38. É coisa demais.
Não existe. Agora a gente chegou numa final, e aí vai ser legal, tudo mais, dois, uma grande rivalidade, estádio lotado, valendo taça, mas acho que não vale a pena. Não compensa esperar tanto para dois joguinhos.
O Leandro citou aqui uma coisa interessante. Não teve um clássico bom nesse Campeonato Paulista.
Ah, teve.
Qual?
São Paulo e Corinthians do jogo do corrido. 2-1 vencido pelo Corinthians. Bom jogo. Muito melhor que o de ontem.
Bom, você está comparando com jogos que foram lastimáveis, né? Porque o jogo de ontem, por exemplo, foi lastimável, tecnicamente falando.
Chico, só antes...
A emoção teve no pênalti, mas durante o jogo, os dois times jogando futebol abaixo da crítica, né?
Dos sistemas defensivos.
Só antes da gente entrar no assunto São Paulo e Corinthians, só lembrando que você pode acompanhar a gente pelo facebook.com/central3 ou twitter.com/central3. Aqui no Twitter, acompanhando a gente, está nos seguindo agora. Daniel Batista, a Tainá Boaventura, um abraço para todo mundo. José Maria, o tio Coxinha Quente, olha que beleza, hein? O tio Coxinha Quente está acompanhando a Quente. O Verônio, o Ricardo, o Paulo Massini retweetou a gente, está na escuta também. O Júnior
Manso.
Oi?
Manso.
O Manso está aqui com a gente. Júnior Clímaco, comecei a ouvir o programa agora. E facebook.com, nos seguindo, a Meg Cardoso está curtindo o programa.
E a Perla continua distante de nós.
Ela deve estar ouvindo com certeza. Chico, agora sim, São Paulo 0, Corinthians 0. Corinthians passou nos pênaltis e está na final, vai jogar contra o Santos.
Eu conversei com o Vitor antes do jogo do Boca Juniors e comentei com ele por telefone de que o Tite erra ao escalar o Romarinho nesse time e não escalar o Jorge Henrique, que o Jorge Henrique foi o responsável, um dos responsáveis pelo esquema tático do Tite ter dado certo, que é aquela marcação na saída de bola do adversário, que acho que é o grande trunfo do Corinthians e do futebol hoje em dia jogado na Europa, é a marcação em cima da saída de bola do adversário. Com o Romarinho isso não acontece, está bem claro, o Romarinho não consegue fazer o
Mas não é culpa do Romarinho.
Não, a culpa é do técnico que põe o Romarinho.
Não.
É sim, Vitor.
Não,
porque com o Jorge Henrique consegue e com o Romarinho não. Porque o Corinthians não o gol do Boca Júnior, o gol do Boca Júnior fica bem claro quando o jogador do Boca, ali pela esquerda, dá aquele chute que sobra para o centroavante dentro da área, o Romarinho vai, faz de conta que vai correr e acaba não correndo, acaba não chegando no marcador. Então ali fica bem claro de que o esquema tático do Tite não dá resultado, não está dando certo sem o Jorge Henrique. Estava dando certo com o Renato Augusto, só que o Renato Augusto infelizmente se machucou e o Romarinho é um bom atacante, mas defensivamente, marcar sair de bola, isso não acontece. Sofremos lá na Bomboneira e sofremos no São Paulo com esse negócio.
Chico, eu acho o seguinte, o problema do Corinthians é que o Corinthians me parece sem condição física, e aí eu acho que tem a ver com a temporada, com o fato de ter começado depois... para fazer essa marcação na saída de bola. Você vê que o Corinthians não tenta marcar a saída de bola. E não é que não tenta porque tem o Romarinho. Não tenta por algum motivo.
O Guerreiro não é um bom marcador de saída de bola. Nunca foi.
Não, ajuda.
Mas nunca foi um brilhante.
Marca mais que o Luiz Fabiano.
O Emerson faz... É o que melhor marca. Mas o Romarinho não marca.
Então, eu acho que
o Romarinho não marca e o Guerreiro não marca. Sobra só pro Sheik. E antes não, era Jorge Henrique e Sheik marcando ali.
Bom, vamos perguntar pro especialista aqui, depois que você falar, Birner.
Porque o negócio de preencher espaço, o Corinthians não adota a postura jogar adiantado. E eu desconfio seriamente, porque me parece até lógico, o time começou a temporada. Os jogadores se apresentaram, se eu não me engano, ou dois dias, ou três dias antes, acho que três dias antes do começo do campeonato estadual. Você lembra que foi dia 16 a final do Mundial, Chico? Você lembra? Ano passado? Foi dia 16, não foi?
Não me lembro.
15, 16, acho que foi 16, 15. Não lembro exatamente, mas eu acho que dia 16 os jogadores se apresentaram, se tiver errado, por pouco tempo. Já tinha o campeonato estadual, as primeiras partidas foram sem nenhum dos titulares. E o Tite foi obrigado a colocar os titulares em campo rapidamente, sem que eles tenham condições físicas, e eu acho que está pagando um preço hoje por isso. Eu acho que é essa a razão do Corinthians não marcar a saída de bola. Eu acho que a gente tem aí uma segunda discussão. A marcação funcionaria com o Romarinho? Aí é bem questionável. Contra o Boca, eu acho que sim, porque o Boca é um time sem recursos. O Romarinho hoje seria titular absoluto com sobras do Boca Juniors. Aliás, eu teria que pensar muito para tentar descobrir algum jogador do Corinthians que não seria titular absoluto do Boca Juniors hoje.
Mas eu vou voltar a esse lance do Boca Juniors, que eu acho que esse lance foi muito simbólico, do gol do Boca Juniors. O Romarinho está do lado do jogador que está ali na esquerda, lá em Buenos Aires, quando ele chuta e sobra para o centroavante. O Romarinho está do lado dele e ele não corre atrás da marcação. Ele assiste a jogada. Ele assiste a jogada.
Não é um jogador
Se dedicado. Você for ver replay, é bem claro isso.
Não é um jogador dedicado para essa questão dos desarmes, mas o Corinthians contra a Ponte também não marcou a saída de bola, contra o São Paulo não marcou a saída de bola, e você tem razão, o Corinthians ano passado tinha como uma das principais virtudes, o Corinthians sabia marcar a saída de bola, e quando o adversário menos esperava, ele recuava e se fechava, e não tinha espaço nenhum, e aí tinha contra-golpe com o Sheik, tinha jogada de velocidade na frente, aí alternava isso.
E a defesa tinha um trabalho muito sossegado, né?
4-2-3-1 podia virar um 4-3-3.
Ninguém ficava mano a mano com a defesa,
não existia
podia
isso.
Ser qualquer um na defesa ali.
Não existia isso. Eu acho que
E a defesa agora está sofrendo, porque agora a defesa está começando a ter um trabalho que não tinha o ano passado.
Eu acho que o time está sem pernas para fazer a marcação.
Pois é, e me parece o seguinte, Chico, que isso é proposital. Porque o time do Corinthians está jogando muito recuado. Então, como você não está fazendo a marcação, você recua todo o time e tem que ter um jogador mais habilidoso e mais rápido para sair para o contra-ataque, que é justamente o Romarinho, coisa que não daria para ser feito com nenhum outro jogador.
Romarinho, que não vem jogando bem, merece crítica porque não está conseguindo fazer essa jogada. Ontem, por exemplo, o Carleto avançou constantemente, o Romarinho era o jogador que poderia usar o espaço deixado pelo Carleto, e ele não conseguiu. Não conseguiu.
Não, mas enfim, aí eu acho que conseguiu. Mas o fato é que, na minha opinião, o Tite recuou o time, está esperando o adversário no seu campo e jogando mais no contra-ataque. Ele não está marcando muito a saída de bola. E aí não seria o esquema para o Jorge Henrique. Eu acho que é isso. Você não acha, Richard?
Se for pensar defensivamente, é claro que o Jorge Henrique é um jogador que cumpre mais a função tática, acompanha o lateral, se precisar voltar na linha de fundo 3, 4 vezes, 5 vezes em cada tempo ele faz. Só que eu acho que, na verdade, se a gente voltar mais para trás, é que os outros jogadores, principalmente o Emerson, a cada temporada têm caído de rendimento. O Emerson, há 2 anos atrás, era o homem de fazer essa ligação de contra-ataque, de levar essa bola. Eu acho que o Corinthians, a cada ano, na verdade, resultados, títulos maiores têm vindo, mas, na minha opinião, o Corinthians de 3 temporadas atrás era superior ao Corinthians do ano passado, e o Corinthians do ano passado era superior ao Corinthians desse ano.
Discordo.
São opiniões diferentes de forma de ver. Eu acho que os jogadores de maior idade estão entrando numa decadência. Eu acho que os dois meias, no melhor momento que se juntou, era na época do Danilo e do Alex. Claro que o Guerreiro veio aí fortalecendo a parte ofensiva, mas eu acho, na minha opinião, que era. Mas eu acho que o grande segredo do Corinthians, acima de tudo, e aí por conhecer um dos atletas que está lá, é a dupla de volantes mesmo, o Ralf Paulinho. Eu acho que o Ralf, tive experiência de trabalhar com ele em 2008.
Barueri, mudou o Barueri, né?
O Barueri trouxe ele na 6ª rodada. Ele era um jogador desconhecido do Noroeste de Bauru, estava jogando a Copinha Federação Paulista, e o Márcio Araújo era o treinador e trouxe ele. E, ao mesmo tempo, teve a personalidade de tirar o Ávalos do time, que era o zagueiro titular na época, já bem experiente, e colocar o Leandro Castan. E aí acabou acertando o Barueri. E o Barueri, de rebaixamento, brigou por acesso e acabou subindo junto com o Corinthians, o Santo André e o Avaí. Então,
uma curiosidade. Você acha que o Leandro Castan é mais zagueiro ou lateral esquerdo no futebol de hoje? E se você consegue enxergar alguma diferença de como tem que jogar lateral no Brasil e na Europa?
Ah, tem bastante diferença do lateral que joga no Brasil e na Europa. Eu acho que no Brasil ainda o Leandro Castan seria um pouco mais zagueiro, apesar de que alguns times, por exemplo, o Curitiba já há vários anos joga com um zagueiro improvisado na lateral esquerda, e outros times, o Muricy joga assim várias vezes, o São Paulo tem tentado isso pelo lado direito, na minha opinião não tem agradado muito, mas eu acho que o Leandro Castan ele é um zagueiro que tem velocidade, tem qualidade, mas também tem força para brigar com atacantes de área, com atacantes fortes, então é um jogador bem completo, veio para o Barueri praticamente dispensado do Atlético Mineiro no ano anterior e no Barueri fez jogos bons, principalmente um jogo contra o Corinthians muito bom no segundo turno no Pacaembu e o Corinthians na verdade teve o mérito de contratar o auxiliar técnico do Barueri na época, que é o Fábio Luiz, e ele indicou alguns jogadores para compor o Corinthians e também tem seu mérito.
Richard, uma pergunta. Você, além de treinador, você antes era preparador físico, né?
Eu fui preparador físico até 2008, até esse acesso do Barueri de 2008. A partir de 2009 eu comecei a fazer a função de treinador.
Então, uma pergunta. O esquema tático do Tite, ele demanda muito a preparação física de todos os jogadores, né? É essencial para esse...
A gente na preparação física a gente divide por setores, cada setor tem a sua capacidade física mais exigida, né? Jogadores de meio campo e beirada precisam ter uma resistência aeróbia e anaeróbia maior, jogadores de ataque e defesa tem que ter uma potência muscular e uma explosão muscular maior, já não precisa ter tanta resistência, mas é claro que para se pegar o campo todo no futebol moderno de hoje, é necessário estar na ponta dos cascos.
Então você acha que a queda no rendimento físico dos jogadores do Corinthians explica por que o Corinthians não está conseguindo jogar como jogou no semestre passado, principalmente?
Na verdade eu acho que a principal dificuldade do futebol brasileiro hoje é o calendário, sem dúvida nenhuma. O jogador ele joga aí muitos jogos durante o ano, ele tem um período de férias muito pequeno, quando ele retorna, nós, preparadores físicos, sabemos que o ideal é, no mínimo, você ter aí uns 45 a 60 dias de trabalho antes do início da competição.
Para entrar em campo, isso.
Para entrar em campo. Então, nenhum dos times que jogam o brasileiro Série A ou Série B tem a possibilidade disso. Por isso que a gente cada vez mais tem visto, não nos centros maiores, porque a diferença financeira é muito grande, mas em estados menores, times do interior, às vezes, incomodar em estaduais, porque são times que iniciam sua preparação em outubro, novembro.
O Mogi foi um desses.
O Mogi, nesse ano especificamente, foi um desses. E a cada ano surge, infelizmente, são poucos, devido a várias dificuldades que a gente sabe que é dos times menores, mas sem dúvida nenhuma a preparação é de fundamental importância para que o atleta possa render. Um jogador mal condicionado não vai render nem de perto o máximo do que pode render.
Ele chega depois dos companheiros, dos adversários na bola. Eu me lembro do Kaká quando começou no São Paulo e foi pro Milan, ele ganhou massa muscular rapidamente. Muita gente sempre, aqui antigamente havia o mito, aliás o Richard pode concordar ou derrubar, eu acho uma bobagem pelo que eu converso com os especialistas, que o jogador ganha massa muscular e ele fica lento, ou que ele perde
mobilidade.
O Kaká dizia o seguinte, antigamente no São Paulo, eu driblava três jogadores, chegava na área capengando, todo mole, sabe, chutava bola fraca, porque não tinha força, chegou no Milan... Ele chegava lá e explodia dentro da área no auge da força física dele. Por quê? Porque ganhou muita massa muscular. Ganha resistência, ele consegue fazer tudo com mais resistência, com
mas
mais
potência. Mas essa massa muscular ele ganhou no Milan?
Sim.
No Milan.
O Robinho ganhou com
mas a nossa preparação física não é melhor no Brasil do que na Europa?
Aí outra coisa que a gente pode falar.
É o tempo que eles têm, na verdade.
E outra coisa, lá eles fazem uma pré-temporada agressiva, porque eles têm esse tempo que o Richard falou. E durante o ano, os treinamentos são muito mais leves que no Brasil. Porque são praticamente treinamentos de manutenção. Aqui não. Aqui o treinador é obrigado a preparar o time também dentro dos jogos.
Ele tem que usar o Campeonato Paulista para poder fazer uma pré-temporada, sim, né? Sim. Tem que improvisar durante o campeonato.
Sem contar, Vitor, que há um tratamento, e me corrija, Richard, é direcionado. Não à toa que jogadores como Ronaldo saem daqui magrinhos e voltam verdadeiros touros, né? Você não vai dar um treinamento genérico e o jogador que se encaixe. Obviamente que tem uma parte genérica, mas você olha para o jogador de acordo com as necessidades do jogador, não é, Richard?
Volto a dizer que em cima da posição que o atleta joga, a gente tem que aí desenvolver uma capacidade física específica para que ele possa suportar a partida toda e ser eficiente na função que está disposto.
Você me tira uma curiosidade?
Pode falar.
Quero saber se você já viu algum caso de doping de jogador no futebol, de você saber alguma coisa, ter informação bastidores. E se você acha que existe, por exemplo, de um jogador ganhar 10 quilos de massa muscular do dia para a noite, comida, creatinina, treino, dia para noite que eu falo 3 meses, 4 meses, ou você desconfia que em algum caso, alguma vez, foi usada alguma substância ilícita?
A gente nunca descarta. Eu acho que substâncias ilícitas hoje em dia, elas são mais eficientes em outros esportes do que no futebol. Em esportes diretos, onde o atleta compete contra ele, contra tempo, contra outras coisas.
Ciclismo.
Elas são mais eficientes, bem mais eficientes que o futebol, que é um jogo entre dois adversários. Você depende da reação dos seus jogadores, dos jogadores adversários. O que eu acho é que na Europa é mais fácil desenvolver esse volume de massa muscular, primeiramente pelo calendário, pelo bom período de pré-temporada que tem, pelo volume de jogos, qualidade de campos, deslocamento, todos eles serem menores, um calendário já bem mais definido. A grande dificuldade, alguns jogadores brasileiros acabam sentindo isso, é porque, voltando um pouco ao que você falou, claro que se desenvolve o músculo, se ganha peso, pode se ganhar, não, normalmente não são 10 quilos em 3 meses, mas... Você pode ter um ganho eficiente aí de um quilo e meio por mês de trabalho, só que jogadores desenvolvem muscularmente, isso jamais de maneira nenhuma tira velocidade, tira, se o trabalho foi bem feito, jamais tiraria. Os preparadores físicos nacionais, na minha opinião, eu acho que são melhores do que os internacionais.
Enfrentam mais dificuldades,
mas
né?
Mas o calendário prejudica bastante, por isso tem que ter um jogo de cintura e uma versatilidade que muitos estrangeiros sofreriam aqui. Mas o grande perigo é que músculo se desenvolve, só que tendões, ligamentos, não. Então, alguns jogadores que lá na infância não tiveram uma boa alimentação e que partem para o exterior e que têm esse ganho, estão mais suscetíveis a lesões mais sérias, a lesões de tendões, a lesões maiores. E aí, na verdade, em vez de ter o benefício, acaba se prejudicando com esse trabalho.
Ô Richard, com esse tempo de descanso que você citou, o Santos leva vantagem sobre o Corinthians, já que o Corinthians tem o desgaste da Libertadores... jogo importante, se passar vai ter mais jogo aí pela frente. O Santos tem a vantagem de estar descansado e jogar só a cada 7 dias?
Na parte física, sim, sem dúvida nenhuma que o atleta no jogo ele vai a 100% e ele sai completamente extenuado, e o jogador que joga jogos mais importantes tem esse desgaste maior, mas em compensação um resultado numa partida importante pode dar uma força extra para o Corinthians. Eu acho que ontem no jogo do São Paulo e Corinthians, que foi um jogo fraco tecnicamente, mas no primeiro tempo São Paulo chegou a criar alguma coisa e no segundo tempo sentiu, por ter jogado na quinta contra o Corinthians, ter jogado na quarta, jogou na quinta com um jogador a menos boa parte do jogo, então pesou também um pouquinho, mas isso também não é decisivo, né? A gente sabe que numa final, o fator motivacional, a eficiência, às vezes num detalhe você sai na frente, muda toda uma história.
O Richard, tem uma pergunta aqui do Bruno Carlos de Lima, lá de Ubatuba. Ele perguntou: o Robinho, quando estava no Santos, era franzino e jogava muito, pelo fato de ser leve e ter agilidade. Já quando foi para o Milan, ganhou massa e sumiu. E cadê o Robinho agora?
Então, como eu falei, primeiro o Robinho pode ter sido um dos que se sentiu prejudicado. Talvez era muito franzino e teve um ganho muito rápido de massa muscular e pode ter se prejudicado em cima desse trabalho. Eu volto a dizer que...
Eu penso diferente. Não
é eu regra. Acho que já é um problema de massa cinzenta.
Isso pode ser uma opinião. Eu acho que a outra opinião é que o Robinho jogava num Santos que era montado para ele jogar. Enquanto quando ele foi para o Milan ou para fora, ele foi para ser mais um, para ter que ter uma obediência tática maior, para ter que ter um comprometimento maior.
Um terceiro aspecto só. Ele saiu do Brasil mais atrasado do que hoje taticamente, porque hoje a coisa melhorou muito, apesar de não estar avançada, estamos aí num padrão médio, e foi jogar no futebol onde a marcação era extremamente dura.
Tá, mas antes do Milan, ele passa pelo Real Madrid, onde ele é de razoável para bom. No Milan, que ele passa realmente a jogar um futebol medíocre. Então,
vira um jogador de meio campo.
Então, através do Real Madrid, no meio do Santos e do Milan, a gente vê uma linha descendente coerente. Ele só não se renovou. O futebol dele não evoluiu. E a idade, os anos vão passando, ele não se reinventou.
E ele diz aqui, o Bruno, que a mesma coisa vai acontecer com o Neymar quando for embora.
E qual o palpite de todo mundo aí sobre a final? Quem ganha, Rodrigo?
Eu acho que o Corinthians...
Primeiro jogo ou campeonato? Não, campeonato.
Acho que o Corinthians é favorito, tem um time mais organizado, vai esperar o Santos. Eu acho ainda que tem um contra-ataque muito forte, não encaixou contra o São Paulo, mas poderia ter encaixado. E o time do Santos, como o Vitor já falou, tem muitas deficiências, especialmente no meio de campo. Não está conseguindo fazer isso.
Se o Neymar fizer dois grandes jogos, ou um grande jogo...
É que é diferente, né, Vitor? Você fazer dois grandes jogos com um time como o Corinthians, que é extremamente compacto, marca muito bem. Você tem vários jogadores lá atrás que podem revezar na marcação. Eles podem bater em sequência, ou marcar em sequência. E para furar isso, não é tão fácil. Eu acho que o Neymar sozinho não tem condições de superar o time que é campeão da Libertadores, campeão mundial.
Mas, assim, eu acho que o Neymar... Dos jogos contra o Santos, por exemplo, contra o Flamengo, quando marcou aquele golaço.
Mas contra o Flamengo, né? A gente está pegando, falando de Corinthians, não, o maior time da América. Estou
pegando um exemplo do Neymar jogando o futebol especial dele. É muito difícil para qualquer time brasileiro marcar. Agora, se for o Neymar deste ano, aí não tem como esperar que o Neymar... consiga resolver.
Até porque o Neymar desse ano passa pelo Santos desse ano, né? Que é um Santos durão.
Meu palpite é que o Corinthians vai ser campeão brasileiro.
E o seu
brasileiro. Paulista.
Campeão paulista. E brasileiro? Por que não?
Ah, bom, a gente pensa depois.
Tá o seu Richard, quem é campeão?
Não, eu acho que time por time o Corinthians está num momento melhor. Eu acho que esse ano nenhum dos paulistas iniciou o ano tão bem. Eu acho que tem times de outros estados aí como... Fluminense, Grêmio, Atlético, iniciando o próprio Cruzeiro, iniciando o ano melhor do
o Grêmio também?
Paulista. Eu acho que sim, eu acho que tem feito jogos, não foi tão bem no estadual, mas tem bons jogadores que estão num bom momento, mesmo o Zé Roberto, numa idade
elevada.
Você gosta do professor?
Projeto.
Oi?
Você é fã do professor?
Não, particularmente
eu discordo
de algumas coisas dele, mas tem que admirar quando tá certo.
E quem leva, Richard?
Mas eu acho que o Santos leva porque o Corinthians vai estar mais focado na Libertadores. O Santos, a única coisa que tem a fazer é buscar o quarto título para tentar fazer um marketing disso, para tentar uma despedida do Neymar, talvez um pouco mais glamour. Eu acho que o foco do Santos vai estar mais em cima desses dois jogos e o Corinthians vai estar... com um foco maior na Libertadores do que nesses dois.
O meu palpite passa por isso também. As duas finais do Paulista terão no meio um Corinthians e Boca, né?
Isso.
Ou estou enganado? É isso, né?
Isso.
Corinthians
e Boca e talvez, no fim das contas, se o Corinthians classificar o que eu acho que vai acontecer na Libertadores, um Corinthians e Vélez ou Corinthians e News.
Eu acho que uma má sorte no Pacaembu, uma eliminação no Pacaembu, vai dificultar muito a vida do Corinthians na Vila Belmiro. Eu acho que está um pouquinho mais pro Corinthians, mas se na quarta-feira der um probleminha no Pacaembu e o Boca Júnior passar e o Corinthians ficar, eu passo a apostar no Santos.
Agora,
portanto, me liga em quinta-feira.
Respondendo a uma pergunta aqui do Vitor, foi do Leandro, na verdade, se o Corinthians vai ser campeão brasileiro,
sim.
Isso depende até quando o Corinthians vai chegar na Libertadores.
Porque todo time que
avança na Libertadores é impossível ganhar o Campeonato Brasileiro.
Corinthians entrará no Brasileiro como um dos favoritos ao título, isso é certeza, se vai ganhar. Sim,
esse é o problema do nosso calendário, mas Chico. Quem avança na Libertadores tem um castigo de não dificilmente ganhar o Campeonato Nacional.
Que é o calendário, né?
Não
ganha o Brasileiro, quem joga o Mundial não consegue se preparar direito no ano seguinte.
É isso.
Aqui o sucesso é um problema.
O sucesso é um problema,
Chico,
é verdade.
E quem leva o Paulista, Chico?
Você tem que escolher o sucesso.
Mas peraí, os europeus jogam os campeonatos... O problema é o paulista, eu acho, que é brasileiro.
Os campeonatos europeus, eles são... Mas o calendário europeu, ele é um campeonato muito mais racional.
Sem dúvida.
Com as copas internas, campeonatos...
O problema, eu acho que é o paulista no final.
Pelé falou tudo.
Quer dizer, os regionais.
Ele não tem estadual.
E a Libertadores também. A Libertadores também.
A Libertadores não pode ser, Chico, porque o clube lá tem que jogar a Champions League.
Mas a Champions League, ela dura uma temporada inteira.
Isso.
A Libertadores é um semestre, é meia temporada.
Mas por que
tem... É isso que ela quebra.
Caso do estadual... E quem leva, Chico, o Paulista?
Eu acho que leva o Santos, porque o Corinthians, espero, como corintiano que eu sou, que ele dê foco... Não, eu acho que ele tem que focar na Libertadores. Se ele focar, como ele sempre fez antigamente, focar no Paulista...
Eu senti esse palpite como uma coisa mais...
Uma posição de proteção.
Vai que ganha, vai que ganha.
Exatamente.
Vai que ganha,
não.
Né?
Não. Ele acha que vai ganhar. Ele fala que acha que não ganha. Só pra...
Eu sabia.
Rodrigo, você sabe que tinha o Javier Clemente, técnico da seleção da Espanha, ele falou antes da Copa de 98, com o Jacó, ele era o técnico, perguntaram pra quem que ele apostava, né? Ele falou, ó, eu só não aposto na minha seleção. porque se a minha seleção não ganhar a Copa, pelo menos eu ganhei a aposta.
Que beleza. Bom, na minha opinião, o Santos leva também justamente pelo argumento do Leandro, por causa do,
Pelege,
do Libertadores.
Tem uma informação aqui no blog do Juca.
Diga.
Que a polêmica.
Polêmica.
O
polêmica.
Corinthians anuncia que não aceitou jogar no Morumbi, mas o Santos propôs os dois jogos que decidiu o Paulistinha. Aí o São Paulo refuta, o São Paulo diz que ele que não quis que o jogo fosse no Morumbi. Estou
parecendo terrorista reivindicando.
Porque a torcida corintiana sempre depreda o Morumbi quando joga lá.
Aliás, depredaram algumas cadeiras, segundo me informaram. Também tem um depoimento do Diego no Facebook, que foi ao jogo, viu sendo atirado objetos explosivos à torcida do Corinthians.
Na Dragões.
Foi na Dragões? Foi. Eu nem sabia disso. Dia de ação à torcida do São Paulo.
Eu sei que o estacionamento ali coberto sempre é um alvo predileto das Sim. torcidas adversárias.
E seria bom que a Federação Paulista observasse isso, porque tal tipo de coisa exige punição. Você imagina se quando construírem o Itaquerão, toda vez que um adversário for jogar lá...
Tem gente que não gosta que você chame aquele estádio Itaquerão, viu? Tem gente que fica muito bravo. Tem que chamar...
Não tem nome!
O estádio do Corinthians até vinha o naming rights.
Não tem nome ainda, gente.
Quer dizer, então, que...
É o Lula's Park.
Um estádio que ainda não tem um nome. Eu tenho que ser faltado por um cartola interessado. E como eu devo chamar o estádio que... Eu não escolhi o nome que o povo começou a chamar de Itaquerão. Todo mundo chamava de Itaquerão.
O povo é a voz de Deus, Vitor Bino.
É, o povo é a voz de Deus e o povo, no caso, o Itaquera, a maior parte é corintiano e chama o estádio de Itaquerão.
Deus é contraditório pra caramba, hein?
Os seus seguidores são contraditórios.
Tá respondido, então, o Bruno Carlos de Lima, que o Bruno Carlos de Lima perguntou a nossa opinião a respeito do Campeonato Paulista. Tá respondido aí, Carlos. É, Bruno Carlos, converse com a gente, twitter.com/central3, Gabriel Oliveira aqui com a gente, Júnior Clímaco continua na escuta e facebook.com/central3.
Pelege.
Diga, antes da gente entrar.
Eu ia pegar umas informações sobre público, renda do jogo do São Paulo e Corinthians.
E eu saí correndo
peguei emprestado o jornal do Vitor Birner. O Vitor Birner é um cara muito organizado, não sei se você sabe disso.
Sim,
é um cara que.
Tô aprendendo as manias.
A pilha de jornal que ele deixa assim na mesa é uma coisa muito bem organizada, tudo dobradinho. Assim. De modo que eu pego o jornal, abro e não encontro. Cadê o jogo? Aí... o jornal é de dia 29 de abril.
Eu saí correndo.
De 2012. 2012?
Ele trouxe um jornal qualquer aqui. Ele pegou um jornal, qualquer jornal, e tá aqui o jornal falando de
hoje. A manchete do jornal é o seguinte. Semifatal. Aí tem Corinthians... Ponte Preta 0, Corinthians 4. E a foto do Oswaldo com a camisa vermelha. São Paulo 1, Penapolense 0. Quer dizer, eu trouxe sem querer o jornal da segunda-feira passada. Me desculpe, senhor Leandro Amin, se o senhor quiser um jornal para trabalhar.
Aliás,
1,50 você pode encontrar na banca.
Antes da gente... É excêntrico ou não?
É, total. antes da gente começar outro assunto, só uma curiosidade, Vitor Biner. Quanto tempo você dá de preparação para autônomos antes de começar o campeonato da Várzea?
Autônomos?
É.
Preparação nenhuma.
Nada?
Bom, preparação para o jogo de sábado...
Não, preparação pro início da temporada.
Preparação.
Tá brincando, eu não vou nem falar o que
você
aconteceu.
Não dá, mas se você pudesse, o que você faria? 60 dias?
Traria Richard Malka. No caso do autônomo, acho que seria ideal 6 meses de pré-temporada com direito a psicólogos
e teste de sangue diário.
E fisiologistas, teste de sangue.
Pra depois começar a trabalhar com bola.
Tá certo. Bom, só lembrando que o Botafogo foi campeão carioca, venceu o Fluminense na final do segundo turno, na Copa Rio, já tinha vencido a Taça Guanabara. Botafogo campeão carioca.
Nadou de braçada.
Nadou de braçada, seu Sidorf jogou
muito. 100% na Taça Rio, né?
100%.
Foi invicto?
Foi invicto, na Taça Rio.
Na Taça não Rio. Só invicto, na Taça Rio. Todos os jogos.
Não, no campeonato inteiro, né?
Só na Taça Rio.
Um jogo só.
Na Guanabara. Algum comentário?
Você pega o time no papel, não parece tão bom, não parece tão forte.
Isso.
Isso aumenta o mérito do trabalho de um cara que está há mais de um ano.
Só que a impressão que eu tenho é que o Botafogo vai começar bem o brasileiro, vai ficar em quarto, quinto, até a virada do turno.
Eu acho que é o melhor time do Botafogo em anos, viu,
Leandro? Olha,
porque tem alguns jogadores lá.
Lodeiro tá jogando uma barbaridade.
Lodeiro, bom jogador.
O Sidorf é um cara que tem a cabeça. Felipe, o Gabriel tá jogando muita bola.
Os volantes
são bons jogadores. O Gabriel é um bom jogador.
Vitória promete.
E esses volantes titulares deixaram o Renato, o bom Renato, no banco.
Agora, sobre o que o Pelé falou, falta elenco. Botafogo é um time... Se tivesse todos os jogadores em forma, o time titular, o campeonato inteiro, brigaria por uma vaga na Libertadores. Mas para um campeonato de 38 rodadas, ainda falta elenco.
É isso mesmo?
Seria meu destaque, junto com a vitória do Inter nos pênaltis.
Então, isso é o próximo assunto. O Inter, não, o Inter venceu também, os dois turnos, ganhou do Juventude no, na, nos pênaltis, campeão gaúcho. Eu tô com dó da Rede Globo, né, que não vai ter campeonato para passar no Sul, no Rio, ou vai passar Domingão do Faustão, ou vai passar Campeonato Paulista.
Quem pariu o Matheus que o embale, já diria o poeta.
Fala, Richard.
Você falou disso, eu queria destacar também que lá no Paraná, onde a gente atua, o Atlético Paranaense foi o único time que nós assinou o contrato com a RPC, que é a retransmissora Globo lá. E o Atlético foi para a final, foi campeão do segundo turno, jogou os dois turnos com a equipe sub-23, a equipe profissional do Atlético, em cima daquilo que a gente falava. O Atlético retornou à elite, tirou a equipe dela do estadual para trabalhar preparando para a Série A do Brasileiro. Talvez falte no início da competição uma sequência de jogos que as outras equipes estão fazendo.
Mas fez alguns amistosos fora,
mas,
né?
Mas, torneios fora, tá jogando a Copa do Brasil.
23 empatou 2x2 com o Curitiba ontem.
É, empatou 2x2 no primeiro jogo e a RPC também não pode transmitir, a Globo não pode transmitir a final.
Eu acho que essa é a grande história dos estaduais, é essa do Atlético. É a grande história a se contar, assim, de um time que abriu mão, pra, entre aspas, porque jogou com um time sub-23, ainda assim, chegou na decisão.
Indo contra os interesses da TV, porque foi a única equipe que não assinou o contrato.
Comprando briga aqui, comprando briga ali, politicamente, com mídia e tudo mais. E
tá na final? A direção determinou com quem os jogadores podem falar, quais os órgãos de imprensa.
E vale ressaltar que um dos artilheiros do campeonato é um menino do Atlético, não me recordo o nome agora, de 21 anos, e é um dos artilheiros do campeonato juntamente com o Alex, experiente Alex, que está no Curitiba.
Pois é, se ganhar no Couto Pereira domingo, toda a campanha do Curitiba, melhor no primeiro turno, melhor no segundo turno, com o Alex jogando todos os jogos, vai por água abaixo e ganha o time que jogou o campeonato inteiro com o sub-23.
Beleza,
é divertido.
Tem algum jogador que você acha no futebol paranaense que os times de São Paulo, que tem mais dinheiro, deveriam investir? Alguma revelação? Alguém que não está na mídia nacional ainda?
Tradicionalmente, revela bons jogadores, tem um campeonato estadual bem pegado e as equipes da capital acabam olhando para jogadores do interior. Hoje já tem um jogador com um certo destaque que está no Curitiba, que saiu do Londrina, que é o Arthur, que é um bom jogador, um bom atacante, faz um meia também, mas é um bom segundo atacante, tem um bom cabeceio, tem um bom chute de fora da área. Tem esse menino do Atlético, que eu não me recordo o nome, que está se destacando, fez 14 gols, se eu não me engano, um menino de 21 anos, que, com pouca experiência profissional. Tem vários jogadores, a gente conhece alguns ali e falta oportunidade, mas a gente sabe que é difícil um jogador sair de um centro pequeno direto para uma equipe grande de um estado maior, sem passar pelos grandes do seu próprio estado, e essa é a sequência natural. Do interior para os times da capital e das capitais para São Paulo, Rio, Minas, que é o grande eixo do futebol nacional.
Bom, antes da gente entrar no assunto Libertadores, a Central 3 transmitiu os jogos, né, da semifinal da Champions League, Bayern de Munique e Barcelona, Real Madrid e Borussia Dortmund. E temos aqui os gols para a gente curtir. Só lembrando que depois o Diguinho, né? Diguinho juntamente com o Leandro e a mim e Chico Malta vão transmitir
polêmico
os jogos
Diguinho
da Europa League.
Contundente Diguinho.
O Diguinho que no, antes de a gente começar o programa aqui, ele é engraçado pra caramba. Faz umas palhaçadas, é o showman aqui da rádio. Bom, vamos então escutar os gols, primeiramente de Bayern de Munique e Barcelona. Tá baixo. Ficou baixa a transmissão. Vamos. Agora, peraí, vamos de novo. Só um minutinho. Chico, vamos trocar então, Chico? Vamos pros gols de Real Madrid? Vamos lá? Peraí, devagar. Bom, vai falando aí sobre a Libertadores que eu tento arrumar aqui. Por
favor. Não, vamos falar sobre o Copa dos Campeões, poxa vida. Por que não?
Só dia 25.
Só dia 25, né? Tá, então
dia... Vi de notícia na UEFA que eu acho que vale destacar. A final da Liga Europa,
dia 15, quarta-feira que vem, em Amsterdã.
No Amsterdã, Arena.
No estádio de Amsterdã.
Estádio de Amsterdã. A UEFA deu, se não me engano, 9.600 ou 9.700, eu não lembro exatamente, a centena de ingressos para cada torcida. E o restante dos ingressos, deve ser aí cerca de 40, 50 mil, vão ser de patrocinadores, parceiros da UEFA e outros convidados.
Isso é autoexplicativo, né?
A vergonha, né? Você está expulsando institucionalmente.
Esse é o futuro. Esse é o público que o futebol quer para si.
Os jogos do time dele da final. Porque eu tenho certeza, eu não chequei. Eu tenho certeza que a média de público, tanto do Benfica quanto do Chelsea, nos jogos da Liga Europa, é bem maior do que de 9 mil e poucos ingressos. E a gente sabe muito bem que o europeu adora essas viagens, a gente está falando de um outro continente. Rodrigo, que já conhece bem a Europa, você pega, por exemplo, a distância de Londres, Amsterdã, quer dizer, é uma viagem ridícula, né?
Eu já fiz de carro.
E hoje dá para fazer... Ah, é? O carro flutuou? Não, tô brincando. Passa você pegou, você sei. Hoje tem, mas hoje já tem o trem que vai também, né?
Torcedor do Chelsea colocaria 30 mil se você desse.
Bom, agora tá no ponto.
É uma vergonha.
Agora tá no ponto, nossa produção deu um jeitinho no computador aqui. Vamos escutar lá, então, os gols de Bayern de Munique.
Central 3.
É o Bayern de Munique. Bateu, Robin! Tá no gol! Gol do Bayern! Robin! Marca para o time do Bayern de Munique, definitivamente acabando com o time do Barcelona. Agora Bayern de Munique no Camp Nou. Bayern de Munique faz 1-0, somando os dois resultados com o Munique, 5-0 para o time do Bayern de Munique. Adeus Barça, é isso, Chico Malta.
Central 3.
É um Barcelona que deixou de ser menos coletivo e se apoiando mais no grande craque.
E olha, vem chegando o time do Bayern de Munique, lançamento na área. Tá no gol! Gol do Bayern de Munique! E gol contra Piquet! Um belo gol, um belo desvio do zagueiro do Barcelona. Aliás, não sei se foi o Piquet que estava na bola mesmo. O cruzamento veio lá da esquerda com o Frank Ribéry, é o próprio, hein? Piquet marca para o Bayern de Munique. Agora Bayern de Munique 2. Comemora a torcida do Bayern. Bayern de Munique 2. Barcelona 0. No total, 6-0 para o time do Barcelona.
Central 3.
É verdade. Se você fosse o técnico do Bayern... Olha o Bayern de Munique chegando. Frank Ribéry faz o levantamento. Cabeceio. Tá no gol. Gol do Bayern. É dele. É do artilheiro do primeiro jogo. Miller pro Bayern de Munique. Mais uma bela jogada. Os jogadores fazem questão de cumprimentar Frank Ribéry. Mais uma dele. E Miller inapelável pro goleiro Victor Valdez, foi pro gol. Gol do Bayern. Agora Bayern de Munique 3, Barcelona 0. Chico Malta.
É festa alemã na Inglaterra no final de maio.
Central 3.
Bom, esses foram os gols de Bayern de Munique 3. Aliás, Barcelona 0, Bayern de Munique 3.
O Real Madrid deu coisa de 5, 6 minutos de alguma emoção, de alguma dúvida para quem assistiu as partidas da semana passada.
Uma grande dúvida nos últimos 5 minutos.
Não, o jogo. O Bayern não teve a classificação ameaçada por nenhum momento.
Se o Real faz um daqueles três. O Real jogou do Real, minuto 0 ao 14 do primeiro tempo.
Exato.
E depois que fez o primeiro gol. Mas se faz um dos três gols que perdeu na etapa inicial.
Era outro jogo.
Eu acho que o Dortmund caía.
É, porque jogaria só por 2 gols, mais um gol em cada tempo.
Me impressionou a reação. Quando o Real fez o primeiro gol, você olhava a expressão dos jogadores do Dortmund. Estavam abatidos.
Assustados.
Assustados, mas eles ainda podiam tomar 2 gols.
Sim.
Se fizessem um. Então a situação era mais simples ainda. Mas eles reagiram como, sabe, como se o Real já tivesse vencido por 2-0 e tivesse muito jogo.
Se borraram.
Aliás, o Dortmund enfrentou o Bayern de Munique nesse final de semana no Campeonato Alemão. Empate em 1-1. Pouparam os jogadores, principalmente o Bayern de Munique. E o Lewandowski perdeu um pênalti.
Que beleza, hein?
Era coisa, né? Poupar o jogador nesse caso é tipo esconder o zap pra última jogada, né?
No jogo de
trono. Mas já vice líder, já o campeonato tá resolvido.
Bom, vamos então escutar os gols de Real Madrid.
Real Madrid, 1, 2, Borussia Dortmund, 0.
Vamos lá, então.
Central 3.
Real vem chegando com o Kaká. Ele soltou, boa jogada, vai fazer o levantamento. Tá no gol! Gol do Real Madrid! Faz o primeiro gol, time espanhol. O primeiro gol, time merengue. Real Madrid, Kaká participa da jogada e parece que o Benzema meteu a bola pro gol, 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 gol do Real Madrid. Chico Malta!
É, saiu um gol um pouco tarde, eu diria, e depois eu quero ver a opinião do Leandro Amin.
Central 3.
Sobrou pro Real Madrid, vai fazer o gol, Real! Tá no gol! Gol! Real Madrid, Sérgio Ramos, a tourada madrilenha, funcionou, jogadaça do Benzema, tocou pro Sérgio Ramos que deu um bicudão pro gol, agora Real Madrid 2, Real Madrid 2, Borussia 0, Chico Malta.
Central 3,
Chico Malta.
É, foi esse jogo aí, eu e o Leandro Amin, a gente comentou juntos.
Comentamos.
Chegou uma hora, a gente falou, bom, talvez o Real Madrid reverta o resultado aí nos últimos minutos, mas não teve o pique necessário para poder reverter o jogo, né?
O Bayern de Munique, o Borussia Dortmund se viu na mesma situação, quer dizer, situação inversa à que estava na fase anterior, quando em tinha 5, 4 minutos para fazer 2 gols no Málaga, e fez, né? Acabou tomando 2 gols do Real Madrid, ficou ali por 1... Passou um sufoco, né? É que nenhuma bola foi no gol exatamente, mas a bola rondou a área ali, dos 43 aos 48.
E o Mourinho insistindo no Higuaín, que eu acho um jogador, Gonçalo Higuaín, um jogador razoável, que muito razoável, que chega na hora do gol, parece que dá uma tremida, ao contrário do Benzema, que é um jogador mais frio, jogador mais finalista, né? Finalizador, eu acho.
Concordo com você, Chico, né? Eu não entendo esse jogador.
Eu também.
Bom, eu acho que o que fala pelo Higuaín...
Mourinho tá de saída, né? Mourinho vai sair, vai embora, provavelmente o Chelsea, né? E junto com o Cristiano Ronaldo também, que parece que vai sair também.
Carlo Ancelotti perguntado se é um dos nomes cogitados para substituir, técnico do Paris Saint-Germain, perguntado, o que você acha da proposta do Real Madrid? Ele falou, é difícil recusar uma proposta do Real Madrid.
Você sabe o que pode acontecer?
Carlo Ancelotti, com quem o Kaká teve a melhor fase no Milan.
Pois é. Pode ser que seria uma salvação, uma nova vida na carreira do Kaká, seria bem legal para a biografia assim, dele, de repente uma volta por cima no Real Madrid com um técnico novo que gosta
dele.
Seria,
mas ele precisa jogar um pouco mais.
Claro, precisa. E já não é mais aquele menino, né? Agora a gente pode ter pela primeira vez, e aí, né, Richard, você que é treinador, pode dar um parecer sobre isso. O campeão da Copa dos Campeões e o campeão da Copa da UEFA, ou no caso da Europa League hoje, podem ser campeões demitidos. O técnico do Bayern de Munique não vai continuar e o técnico do Chelsea, o que tudo indica, também não vai continuar. O futebol europeu copiando o futebol brasileiro, talvez.
Bom, rapidinho, fala, Richard.
Não, acho, na opinião, no Bayern especificamente, eu acho que o técnico mesmo é que quer se afastar,
é um caso já previamente.
Resolvido há algum tempo, né?
Guardiola substituiu. Gostaria eu que a mentalidade dos diretores aqui fossem parecidos com os da Europa, mesmo acontecendo essas... coisas, às vezes, com certeza aqui no Brasil acontece bem mais, tem horas que de forma justa, mas tem vários momentos que de forma bem injusta, e isso também interfere. Na verdade, a gente fala que os estaduais não vale para quem ganha, mas para quem perde já tem um peso muito grande, demissões acontecem logo no início do brasileiro em cima de resultados de estaduais, e isso tudo desgasta treinador.
Um exercício de hipótese no pique, Pelege, eu tenho certeza que o Oswaldinho de Oliveira, se ficasse 8, 9, 10 anos no Botafogo, o Botafogo seria campeão de alguma coisa muito grande.
Eu acho que qualquer continuidade, talvez não tão longa assim, mas uma continuidade no futebol faz com que as coisas, a forma de trabalhar. Hoje em dia, por exemplo, você muda um treinador, muda-se com ele,
tudo,
auxiliares técnicos, preparador físico, filosofia de trabalho, quem chega não sabe o que foi feito do anterior, até ver tudo como é que está. É como, então, com certeza, uma sequência, independente de a gente falar se o Oswaldo de Oliveira é todo esse treinador que está mostrando, ou não, a cada um tem a sua opinião. Eu, particularmente, acho que tem suas deficiências.
É, usei só um também, exemplo mesmo.
Mas, sem dúvida nenhuma, ele consegue fazer um ambiente de trabalho, os jogadores vão se familiarizando cada vez mais, vão se unindo cada vez mais, porque vão entendendo a metodologia do trabalho e, sem dúvida, a médio e longo prazo, o resultado tende a vir.
Agora, só um detalhe, para quem acha que futebol é só o que a gente vê aqui em São Paulo, essa coisa dos times grandes de São Paulo, Richard, esses times menores do Paraná, Cianorte, Paranavaí, os menores mesmo, tá? Não estou falando dos médios, tipo Londrina, Operário. É, eles têm preparador físico, eles têm, por exemplo, algum tipo de estrutura. Qual é a média salarial, por exemplo, de um jogador dessas equipes? Paga-se em dia, não se paga, depende? Como funciona?
Interrogação.
No Paraná, especificamente, tem três grupos bem definidos. Tem o grupo da capital, que envolve Paraná, Curitiba, Atlético, e o J. Malucelli, que é um clube da capital, antigo Corinthians Paranaense, mas que tem um aporte financeiro do dono muito grande, um calendário e planejamento de ano todo. E tem os times do interior que se dividem, como você bem citou, Londrina e Operário, hoje, com parcerias com empresários Arapongas. A nível nacional. Não, esse ano, especificamente, ficou mais entre Londrina e Operário mesmo, campanhas melhores, a LA Esportes em parceria com o Operário, e o Londrina com o Sérgio Malucelli, junto com o Juan Figuer, em parceria de empresários também. E os outros times do Paraná têm sua deficiência, a cota de televisão do Paraná é muito mais baixa do que dos outros estados do Sul, e nem comparação com os estados aqui do Sudeste. Alguns times do interior têm sim, como o Cianorte e o Arapongas, têm uma condição de trabalho boa, têm um planejamento bom.
Tem preparador físico, comissão técnica?
Tem. Hoje,
auxiliar técnico?
Não, aí já é um pouco... Hoje em dia as comissões dos times do interior lá se resumem a treinador, preparador físico, treinador de goleiro, roupeiro e massagista. São cinco pessoas que acabam fazendo essa função, enquanto que no Barueri em 2008 a nossa comissão técnica compreendia de 28 pessoas.
Meu Deus.
Bom, agora, por favor, Leandro, peça que seja no pique o próximo comentário.
Simples.
No pique!
Muito obrigado. Só para terminar, programa Central 3, programa titulares, falar de Libertadores. Expectativa rapidinho no pique para Galo e São Paulo, Atlético Mineiro e São Paulo.
Tentei
jogo de independência. Você tentou desviar?
Tentei, fazer passar o tempo sem falar
bom,
disso.
Bom, eu quero posso, então vou falar uma pergunta de ouvinte aqui, então, Vitor. Do Temis Roger Rosa. Tá. Ele falou que ligou o programa já faz uns 16 minutos e não acompanhou tudo, mas enfim, repassando uma pergunta para o Binner e os outros integrantes da mesa. Uma dúvida técnica. Você sabe se o Ney Franco pensa ou tem treinado o Cortez para jogar no meio campo, fazendo a função do Douglas? Acredito que poderia ser uma opção tática melhor que o próprio Douglas. Vocês acham que isso funcionaria?
Bom, mas o Douglas nem titular é, né?
Eu disse ano passado que o Douglas e o Cortez eram jogadores de meio campo, não de lateral. Eu sei que o Ney Franco trabalhou bastante para ensinar o Cortez a ser um lateral de verdade. Para ensinar o Cortez a marcar. Não para colocar o Cortez numa função de ala, ou como se faz, como se fez, por exemplo, na Europa, com o Mancini. Você coloca um lateral e esse jogador que é o ala na frente, que joga aberto pelos lados. O Cortez é mais, digamos assim, ele parece um pouco mais técnico que o Douglas com a bola, mas ele não tem nenhuma compreensão do jogo tático, ele não consegue entender o jogo coletivo.
Então é perigoso deixar no meio de campo. Quando uma pessoa não é conhecedor do seu posicionamento...
Você está falando contra o Atlético?
Não pode ficar em campo. Ele parece que não sente a partida, ele parece que um jogo de Campeonato Paulista de primeira rodada e um jogo decisivo de Libertadores, o comportamento dele é exatamente o mesmo. Então eu não escalaria.
O Chico, a pergunta é contra o Atlético? A pergunta dele é para...
Não, ele não quis dizer uma fala geral, mas como o próximo jogo é o Atlético...
Não, porque eu acho que o Cortez não pode ficar nem no banco de reservas.
Nem, e não está ficando.
Ô, louco.
Bom, quem passa Atlético Mineiro e São Paulo, Rodrigo?
Atlético Mineiro.
Atlético.
Richard?
Galo.
Galo.
Infelizmente, eu acho que o Atlético Mineiro...
Infelizmente?
São paulino que sou, acho que o Atlético Mineiro passa.
O Atlético. Binner?
Eu acho que o Galo passa.
Passa. Chico?
É, eu acho que o Galo passa, né?
O São Paulo tem que fazer...
2-0.
Com o Atlético, tem que fazer com o Atlético a forma de jogar, igual a que fez no Morumbi, nas duas partidas enquanto teve 11 jogadores. Não precisa marcar a saída de bola, pressionar, não pode deixar o trio criativo do Atlético Mineiro, Tardelli, Ronaldinho e Bernard jogar, não pode permitir avanço do lateral sem que alguém acompanhe. E precisa aí achar um gol... Diria que até uns 15 minutos do segundo tempo, sem sofrer nenhum, para tentar
reverter a situação psicológica do jogo. Quer dizer, o São Paulo precisa fazer uma grande partida contra um grande time num jogo que em tese é equilibrado. Né? Então o Atlético tem todas as chances de passar. Eu estou aqui dando uma opinião, um palpite, melhor dizendo, baseado nas probabilidades reais. Se vai classificar ou não, não sei.
Corinthians e Boca, Chico?
Jogo complicado, difícil, mas deve passar o Corinthians.
Leandro?
Corinthians.
Birner?
Se o Corinthians jogar o que pode, jogo tranquilo, passa o Corinthians.
Richard?
Se não for surpreendido no início do jogo com um gol, acho que o time do Corinthians é muito superior ao Boca e deve passar o Corinthians. É,
também acho.
Corinthians com os pés nas costas.
Ah, nem tanto, Rodrigo. Fluminense, nem tanto, Rodrigo.
Fluminense e Emelec. Quem passa? Rodrigo, vamos voltar agora aqui na sequência.
Fluminense.
Richard?
Também acredito que o Fluminense passa.
Fluminense, senhor Vitor Biner?
Fluminense tem mais time. Se for o Fluminense que enfrentou o Grêmio no Sul com a pegada e a postura, o Fluminense se classifica. Se for o Fluminense que jogou contra o Caracas, apesar do Fluminense ser bem melhor, corre algum risco de ser eliminado, meu palpite é que o Fluminense passa.
Emelec.
Emelec.
Não vi o Fluminense jogar ainda esse ano de uma maneira decente. Tô cansado já de esperar esse time jogar esse ano. Acho que vai jogar, acho que... Não vai ser dessa vez que vai jogar, não. Meu palpite é Emelec.
Chico Malta.
Pelo que eu tenho visto, todos os jogos do Fluminense que acompanhei eram jogos abaixo da crítica. E eu aposto no Emelec. Fluminense está mais do que decepcionante esse ano.
O Grêmio pega, me lembrem aí, por
Santa
favor.
Fé. Santa Fé. E vai dar Santa Fé. Já dou meu palpite logo de mesmo? Cara aqui.
Você também acha, Chico?
Time que é legal de ver jogar.
Tá mais pro Santa Fé, mas eu acho que... De todos, eu acho que é o mais difícil de se prever, viu?
Foi 2-1 pro Grêmio em casa, né? A primeira
exato,
partida.
Exato.
Eu acho que o Santa Fé leva esse. Tipo, que se classifica.
Richard.
Vale ressaltar que esse 2-1 o Grêmio ficou boa parte do jogo com um jogador a menos.
Santa Fé.
O Cris Lúcio, não, desculpa, só
o
Cris.
O Cris fez o pênalti, acabou sendo expulso. Eu acho que, pela experiência dos jogadores do Grêmio, o Grêmio tem chance de passar. Mas, tradicionalmente, o Luxemburgo tem mais resultados em competições mais longas do que tiros curtos. Então, esse eu acho que é um dos jogos mais complicados de se opinar.
Professor que está suspenso.
É sacanagem, pô.
Está suspenso. Birner?
Dificílimo de opinar. Eu optei no empate no primeiro jogo. E ó, eu postaria no Santa Fé com uma certa convicção na segunda partida. Eu acho que o empate com gols é normal lá, uma vitória pro Santa Fé por um gol de diferença é um resultado normal lá. É imprevisível, eu vou palpitar aqui Grêmio. Só pra contrariar? É. Se tivesse palpitado do Grêmio, eu teria palpitado do Santa Fé.
Só pra contrariar.
E pra finalizar, Parmeira, como diria Avalone.
Palmeiras, 1, 2, 3.
E quanto vai ser o Parmeira?
Palmeiras é favorito, leva.
O quê? Palmeiras favorito, Leandro?
Sim.
Você falando em Palmeiras, isso é um milagre, né? Primeira vez,
mas,
Leandro,
mas
ele
Leandro
apoia o time dele.
Seu play, né? Queria mandar embora todos os jogadores.
Mas a cornetada aqui foi sua de falar que quer que o Cortez não seja nem banco de reserva.
Aí foi totalmente...
Combate!
Clubístico!
Olha, Leandro, vai ser o maior feito do Palmeiras dos últimos 10 anos.
Ganhar do Tijuana?
Não, passar para as quartas de final.
Ah, bom, com esse time aí.
Com um time que nenhum palmeirense acreditava. Nenhum.
Mas eu acho que o Palmeiras passa também. Empatou 0-0 fora de casa.
Jogou melhor lá.
Jogou melhor.
E tem o pênalti não marcado, não é?
E num campo de grama sintética.
Meio que diminuiu com aquela ideia de que o Tijuana tinha um time realmente muito forte, realmente muito envolvente. Conseguiu frear o time e mostrou que o adversário também não é tão criativo quanto se pensa. Vai dar um bom jogo. Eu acho que dá Palmeiras por estar jogando em casa.
Tá certo. Quem mais falta opinar?
Malta.
Eu. Chico.
Da Palmeiras. O Palmeiras jogou bem lá no México, conseguiu arrancar um empate importantíssimo. E aí fica fácil. Aí eu acho que o Palmeiras...
Então, pelas opiniões aqui, seu Chico, vai jogar Atlético Mineiro e Palmeiras pela votação aqui.
O Vitor ainda não se manifestou sobre
Diga
o Palmeiras.
Seu Ernesto Biner.
Tô tentando escapar.
Ela tá fugindo?
Não quero apanhar do Leandro.
Diga, Leandro, por favor, apanhe o...
Tijuana.
Olha só.
Empate com gol.
Empate com gol. Sacanagem. Bom, tá certo, Richard falou também?
Eu acho que da Palmeiras, não acho que o Palmeiras vai ter uma vida muito longa na Libertadores, mas eu acho que o Palmeiras passa dessa fase.
Tá certo.
Eu também acho, para desespero da turma do Amendoim, que no fundo quer ver a coisa pegar fogo lá, acho que o Palmeiras passa, e se passar vai enfrentar o Galo de igual para igual.
Tá certo. Então tá certo. Esse foi a opinião, agradecer o Richard que veio aqui com a gente hoje participar do programa. Obrigado.
Exclusivamente do Paraná, só para participar do programa.
Muito obrigado.
Prazer meu poder estar aqui.
Obrigado. E,
de novo.
E volto sempre. Aí lembrando que se você quiser conversar com a gente, curta a nossa fanpage, facebook.com/central3 e também nos siga no Twitter, twitter.com/central3. Seu Nelmo Prats chegou, acho que ele chega em casa sempre esse horário, Chico, porque ele só pega os últimos 5 minutos do programa.
Nelmo Prats.
Valeu para você que curtiu mais um programa Titulares aqui na Central 3. Valeu, Chico, Leandro, Birner, Richard e Rodrigo. E, finalmente, Vitor Birner pôde escolher a sua tão sonhada música para encerrar o programa.
Só lembrando que...
Qual a música?
Temos um novo personagem do futebol.
Uma nota, qual é a música?
Que é o Fabolúcio.
Fabolúcio?
Que é o zagueiro que parece o centroavante, né, na hora principal. E para dizer aqui que se o São Paulo não se classificar com uma baita atuação do Luiz Fabiano na quarta-feira, que é improvável a classificação, eu vou começar a tratá-lo como o Dodô travestido de Serginho Chulapa. A música é Estava Bloody Saba, em homenagem ao principal show que a gente vai ter no ano aqui na cidade de São Paulo.
É mais forte do que eu. Quarta-feira à noite, eu vi lágrimas verdadeiras dentro do estádio de futebol. Quero, já que a gente está falando de centroavante do São Paulo, ele não está ouvindo o programa, mas um abraço para o Luiz. Esse é um jogador que conseguiu me emocionar.
Foi comovente.
Lágrimas de verdade de um jogador de futebol de verdade. Diferente das lágrimas de crocodilo de um menino no sábado.
Sabe o que é pior? Outro dia eu escrevi sobre... Estava fazendo um texto no lance.
Eu escrevi
sobre o Guerreiro Aloísio. Aí, não lembro quem, quando eu cheguei no Autônomos, falou que estava lendo minha coluna e quando viu o Guerreiro Aloísio, fechou o jornal. Eu acho que agora mudou.
Aloísio, ele tava doido, ele tava machucado, ele dava soco na própria cabeça de raiva porque não queria sair da partida. Meio maluco.
O jogador que atua com o coração é muito bem-vindo nesse Neo Futebol.
É muito bem-vindo.
Esse merece ser titular só por isso.
Muito mais que o Fabuloso.
Depende de quem for o título, depende de quem ele concorda da posição.
Calma. Valeu pra você, ouvinte Central 3. Fique agora com Black Sabbath, Sabbath Glory Sabbath, música de Vitor Birner.
O homem
Central
do Jornal
3.
Novo.
E hoje nós tivemos som das torcidas aqui, tivemos um Sunday Bloody Sunday. Agora é o Sábado Bloody
aqui
Sunday.
Aqui eu acho, desculpe, tem uma enorme diferença.
Mas é que o som da torcida...
Ward, é que o som da torcida... Peter Butler e Ozzy Osbourne. Uma das três... Certamente top 5 no rock da história do planeta Terra.
Não, mas tem uma explicação porque a gente pôs essa música, porque o tema foi o Celtic e a gente falou sobre o Bloody Sunday e aí a gente quis homenagear os irlandeses com essa música.
Bom, valeu para você que curtiu mais o programa Titulares, continue conectado com a gente.